vai sair ferido. Tinta, tinta pelos olhos de vítima.
Lá, tá gravando com toda essa gentileza. Porque hoje é dia de sopa.
Eu detesto sopa.
Pior que sopa, só canja, que é sopa específica de frango.
Eu nunca gostei de sopa. Eu acho que sopa é coisa pra doente. E eu não tô doente, Brasil.
E pode me chamar de bicha, mas também nunca gostei de pipa.
Nem eu, gente.
Que graça tem você ficar parado lá.
Acho um horror.
Puxando você vê aqueles... um fio. Ah, vai.
Você vê aqueles homens barbados, sabe? Correndo.
Não, o pior é que assim, pipa. Gente grande faz isso. Se fosse criança, tudo bem.
Exato, exato. Gente grande correndo atrás de papagaio, de pipa. Não tá rolando.
Eu não gosto de nenhuma pipa e de nenhuma sopa. Não, eu gosto da pipa da Turma da Mônica. Só de sopa de cebola eu uso o pozinho pra temperar frango, que fica, ó, uma delícia.
Mas isso é creme, né, sopa. Pode ficar tranquilo, pode continuar comendo esse.
Agora, gente, pra quem percebeu que o box tá esquisito,
não estranhem. Esse é o jeito que o box ficará se esses, se essas duas coisas lindas, pipa e sopa, continuarem a nos furtar o direito de ver séries.
Pois é, porque assim, ninguém tá roubando, ninguém tá matando, a gente só tá assistindo. E outra coisa, quando a gente assiste um episódio de uma série que passa lá nos Estados Unidos, né, seja comprando no YouTunes, na Fenac, enfim, a gente não deixa de comprar DVD depois, não é verdade?
É, então, é o que eu defendo o seguinte ponto de vista em relação a essa coisa de pirataria, de fazer download. Eu acho mega errado o nego ir lá, baixar o negócio, sabe, pegar o negócio, seja no iTunes, seja onde for, né, e gravar milhões de cópias e sair vendendo por aí.
Não, pior, sabe por quê? Primeiro, ele tá desrespeitando quem produziu aquilo. Segundo, quem
Exato.
Faz a legenda também. Porque
Exato.
Outro problema é da legenda. Todo mundo fala, legenda é ilegal. Não, legenda não é ilegal. Eu tenho todo o direito de sentar no meu computador e fazer a legenda porque eu quiser.
Exatamente.
Se vão fazer bom uso disso ou não, não é culpa minha. E aí cabem as autoridades. E assim, não estou dizendo autoridades a nível de congresso, a nível de é bom, né?
Ótimo.
Tem que ter um controle. Ai, é tão delicado tudo isso, né?
Não, mas a minha linha, né? A linha que eu traço pra isso é assim: se o cara tá pegando isso pra lucrar em cima, entendeu?
Aí tá errado.
Errado. Se o cara tá pegando pra uso próprio, ok. Porque, meu, várias vezes isso acontece com música também. Poxa, saiu o CD novo do fulano. Você vai lá, ouve as músicas, pô, legal, vou comprar.
Exatamente.
Você não vai deixar. Se você é fã, se você gosta daquilo, você não vai deixar de consumir.
Você não vai deixar de ir no show do cara.
Você não vai deixar de consumir o produto porque ele tá fácil ali na internet, entendeu?
Isso.
Ele vai te ajudar a conhecer. É uma ferramenta de divulgação. Tem gente que deixa de comprar? Tem. Porque tem gente que vai lá e compra no camelô, entendeu?
Isso
é errado.
Exatamente. Isso soa a desespero. Isso que estão fazendo é desespero.
Total.
E tem uma outra palavra também, que eu até escrevi um texto, eu usei ela, a tradução de sopa e de pipa pra mim. Como que? Mesquinharia. Mesquinharia.
Total.
Porque vocês, grandes empresas, vergonha grandes empresas, Disney, Warner... Empresas que a gente costumava dizer que gosta. Vocês estão sendo mesquinhas porque a gente assiste e a gente compra. Agora, vocês
Exatamente.
Querem que a gente pare para assistir comercial? Primeiro, façam um serviço decente, porque a gente não tem nem como assistir isso aqui no Brasil sem ser dublado. Tudo quanto é canal
Exato.
De TV é dublado. A gente é obrigado? Não, não, não somos obrigados. Qualquer site que faz legenda faz um trabalho mais digno do que esses TV, Enfim, esses canais de TV a cabo, que são dessas mesmas empresas, que às vezes você tá assistindo, aparece na legenda XXO, XXO. E eu não tô falando de Gossip Girl, não, viu, gente? Qualquer programinha, às vezes eles esquecem de colocar legenda, aparece uma linha cheia de interrogação e XIO, XIO, XIO. Pô, porra, meu.
Fora que, assim, muita série demora muito pra chegar aqui, muita série não chega aqui, né? E tem essa coisa de não respeitarem. Você tem que engolir o dublado. Na Fox, por exemplo, você tem que engolir o dublado.
É, não tem nem opção de tecla SAP, que é melhor do que o dublado.
Não, então, eu acho que a partir do momento que as emissoras, né, elas começaram a oferecer um serviço melhor pra gente, né? Seja em diferença de exibição, uma diferença cada vez menor, como já fazem com algumas séries de uma semana de diferença e tal, e quando elas disponibilizarem pra gente a opção de dublado, de legendado, aí sim, entendeu? Você pode até querer tentar fazer alguma coisa nesse sentido de restringir, mas a gente não tem opção. Eu não tenho opção, por exemplo.
Não, a gente
não tem. Eu não teria, e tem mais, assim, eu não teria como estar na minha casa nos horários que a série são transmitidas, entendeu? Então, assim, fica muito complicado. A coisa de você obter isso aí por outros meios, ela facilita bastante. Entendeu? É claro que se restringir, a gente vai ter que dar os pulos, né? Mas eu acho uma imbecilidade. Como você falou, uma mesquiaria sem tamanho que não vai resolver o problema.
É que o povo tá ganhando um pouco menos. A internet começou a ser desvantajosa pra esse pessoal. Mas não é assim que se resolve o problema. Agora estão fazendo igual fazem lá na Coreia do Norte.
Do Sul
é a boazinha. Na Coreia do Norte, estão fazendo igual o Hugo Chaves e estão fazendo tudo disfarçado. Toma cuidado.
E assim, como o fechamento, por exemplo, daquele site, não tinha só isso lá, entendeu? Não tinha só material ilegal lá.
Não, eu mesmo perdi de fazer um trabalho no fim de semana porque eu não tinha onde subir arquivo pra outra pessoa baixar, e era arquivo de logo.
Exatamente.
Marca, essa coisa toda. Tipo, eu deixei de fazer o meu trabalho porque eles não têm uma política de controle. É tipo assim, olha, eu tenho 10 pessoas trabalhando, esse aqui não tá fazendo, eu vou demitir todo mundo, tá? Todo mundo tá demitido.
Exatamente, quer dizer, se você não tem uma política de controle, se você não consegue resolver o problema, aí você vai lá e faz a lei burra, né? Que todo mundo sofre,
exatamente, né?
É
ridículo. Que favorece 6.
Exato, exatamente. Favorecemos 6 porque nos convém, porque é o cara que vai pagar a minha campanha depois pra eu me reeleger, é o cara que vai me dar grana se eu não conseguir um cargo público, ele vai me dar um trabalho, entendeu? E os coitados, entendeu? Que são a maioria, a galera que realmente se beneficiava não só disso, mas de outras tantas coisas, entendeu? Que conseguia interagir com o mundo, sabe, se enriquecer culturalmente, trabalhar, como é o seu caso, como é o caso de muita gente que tem que trocar trabalhos, pesquisa, sabe, doutorados, mestrados e afins, e não consegue mais, porque, sabe, o pessoal é imbecil e é isso.
É autoritário, é extremista, não tem necessidade. E nesse cenário de apocalipse das séries, a gente resolveu tirar o dia pra só falar de novela, só falar de que mais? De seriado brasileiro.
Exatamente.
De fofoca do elenco da Malhação. Então esse é o box hoje, e se não tomar cuidado, esse é o box do futuro.
Exatamente. E olha, eu quero fazer um registro. Não que a gente ache que a programação que as emissoras brasileiras fazem seja ruim, tem muita coisa de qualidade por aí, entendeu? E eu não tô falando só da Rede Globo, eu tô falando de muito programa legal que tem por aí e que às vezes não são nem valorizados porque não passa na Globo.
Exatamente, um bom exemplo, ó, Bandeirantes, e não tô falando de Mulheres Ricas não, viu gente? Vai dar uma olhadinha na grade deles de noite, que tem muita coisa divertida. Tem muita coisa que acrescenta. Até depois do Mulheres Ricas tem um programa muito legal.
É o Mundo pelos Brasileiros, né? O Segundo dos Brasileiros, alguma coisa assim. É muito legal. Tem programa investigativo. Meu, tem variedade. Tem tudo na TV. É muito legal. Só que nós escolhemos falar de séries de TV.
Pois é, o nosso site é sobre, entendeu? Isso. Hoje a gente tem o Nilson, convidado especial do nosso podcast. E o Nilson, você não é especialista de série, não é verdade?
Não, especialista de séries não. Eu sou mais um mero telespectador de séries do que especialista.
Mas especialista de novela, a gente pode falar que você é, né?
Nesse caso, sim.
Nilson, agora eu vou fazer papel de entrevistador, né?
Ah.
Eu queria saber quando é que começou pra você essa coisa de novela. Quando é que você se viu viciado a assistir novelas?
Olha só, na realidade não foi apenas novela, foi televisão em geral. Isso é uma coisa que vem da minha infância, desde criança, sempre fui uma criança muito introspectiva, e a televisão sempre acabou sendo a minha válvula de escape. Então eu acompanhava tudo que a programação de televisão oferecia na minha infância, lá na segunda metade dos anos 70. E eu via muita série também, eu via muitas séries que passavam naquela época, como Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, Batman, Dini, A Feiticeira.
Até tinha mais produção americana do que hoje em dia, né?
Sim, porque naquela época não existia TV a cabo, ok?
É.
Então, onde passava as séries americanas era na TV aberta. Com o surgimento da TV a cabo é que as TVs abertas elas deixaram de transmitir séries americanas, ou pelo menos diminuíram bastante a quantidade de programas desse segmento e deixaram para a TV a cabo o papel de popularizar aí as séries americanas, né? Mas quando eu era pequeno, era a tarde toda passando série, à noite, a Globo, cada noite, eu lembro que tinha períodos à noite que cada dia era uma série diferente, tipo, segunda Kojak, terça as Panteras, quarta Incrível Hulk, sexta Vega.
Ah, como é lá nos Estados Unidos mesmo, né?
É, exatamente, seguir mais ou menos a grade americana, né? Então, e assim como eu via os seriados e os desenhos animados, a Hanna-Barbera, Pica-Pau, Pantera Cor-de-Rosa, eu assistia também as novelas que passavam quando eu era pequeno. Como as novelas, por serem produções nacionais, com atores brasileiros, a identificação ficava mais fácil para uma criança do que aqueles atores estrangeiros. Uhum. Eu comecei a tomar nota num caderno de tudo que eu via. Novelas...
Ou seja, você já blogava antes de ter blog, né?
É, exatamente. A gente utilizava as armas que tinha na época, ou seja, o caderno e o lápis. E eu anotava, tomava nota dos desenhos animados, dos seriados que eu via e das novelas também. E das novelas, como os atores se repetiam muito, a gente já começava a identificar esse ator que está vivendo esse personagem nessa novela, ele viveu o personagem tal da novela anterior, entendeu? Então eu já comprava uma revista, já sabia que ator que era. Então eu comecei a montar os elencos das novelas em cadernos.
Uhum.
E esse hábito eu nunca larguei, porque não existia, até pelo menos meados dos anos 80, bibliografia especializada em telenovela brasileira.
Entendi. Bom, então você já tinha acumulado tudo isso, né?
Exatamente. Eu acumulei durante 20 anos um parto material de pesquisa mesmo, mesmo sem ser pesquisador ou sem querer fazer pesquisa, foi uma coisa natural, né, foi acontecendo. E no final dos anos 90, já com a internet começando no Brasil, eu lembro que em 99 haviam poucos sites
especializados, né?
Então, a Globo mesmo, ela tinha apenas o portal Globo, o site da Globo, mas não existia o site dos programas, então não existia o site da novela das seis, o site da novela das sete, entendeu?
Não, e também faltava um negócio que era mais de levar o assunto a sério mesmo, né? Porque muitas vezes a novela ficava até relacionada com fofoca, né?
É, a indústria da fofoca existe já desde os anos 60, né?
E ganha muito com novela também, né?
Injusto, revistas especializadas em novela existem desde os anos 60, Sétimo Céu, Amiga, Contigo, isso sempre foi muito popular. Uhum. Hoje em dia nós vemos um grande boom dessas revistas, é incrível o número de publicações que existem sobre o assunto nas bancas.
É, não dá nem para decorar o nome, né?
Não, é muita revista. E no final dos anos 90, como a internet estava começando a se popularizar, era um nicho a ser explorado isso. Então eu resolvi pegar e migrar para a rede, para a net, todo esse material que eu vi acumulado em 20 anos, pelo menos, de pesquisa, entre aspas, entendeu?
Entendi.
Tem um site, que foi o site Teledramaturgia, que é o site Teledramaturgia, eu estreiei ele em 2000. Ele é antecessor aos primeiros sites de novelas, ele é antecessor ao projeto Memória Globo, que veio um pouco depois, que disponibilizou também fichas de novelas na internet, enfim. Uhum. E ele é um site que ele começou muito pequeno, despretensioso, poucas informações, só que ele foi crescendo. Eu sempre levei o site muito a sério. É, como eu trabalhava com informática, eu tinha até uma facilidade com relação a isso. E sempre foi um hobby, né? Eu nunca visei retorno financeiro com o site, pelo menos naquela época.
Agora não é mais hobby, né?
Agora não é mais hobby, exatamente. Mas eu passei pelo menos os 10 primeiros anos tratando o site como hobby. O site, ele é pioneiro, ele virou um sucesso. Hoje ele é referência, bibliográfica em várias publicações, inclusive no Dicionário da Globo. E através do site teledramaturgia.com.br, eu lancei o livro, meu livro, que é o Almanac da Telenovela Brasileira, foi lançado em 2007. E é um livro que tem um formato de almanac, ou seja, é um livro muito ilustrado, um apelo visual muito grande, e é um livro de curiosidades, né? Curiosidades do universo novelístico. E eu consegui isso com o sucesso do site, né? Então, foi um site que com certeza me deu muitas alegrias aí nesses mais de 10 anos que ele está no ar.
Como é que é a novela brasileira lá fora? O pessoal baixa, eles veem na TV apenas, porque é um produto de exportação, né?
Exato. A telenovela brasileira, ela é exportada desde os anos 70. O Bem Amado foi a primeira novela a ser exportada. É, Portugal sempre foi o grande comprador das nossas novelas. É, provavelmente mais por causa da identificação cultural, da língua, etc. Mas eles sempre consumiram muito as nossas novelas. Os países do leste europeu sempre consumiram nossas novelas, sempre fizeram muito sucesso. E o que a gente vê é um movimento de fãs, de pessoas que disponibilizam capítulos de novelas na internet para que sejam baixados, ou mesmo existe um mercado negro de venda de capítulos. Isso existe já desde os anos 90, viu?
Nossa, não sabia disso não.
Coisa de você comprar capítulo de novela na internet, que não é oficial, que não é coisa das emissoras, né? É coisa feita por fã mesmo, de pessoas que gravaram. Isso existe já desde o tempo do videocassete. Eu mesmo já gravei muita fita de capítulo de novela para muita gente.
Ah, mas aí nessa parte aí que você falou do pessoal, quando começa a vender, já é chato, né? Porque já é delicado esse assunto de distribuir via internet.
Negro, né? Pirataria, né? Esse tipo de coisa. Mas isso é a própria culpa da emissora, né? Porque a Rede Globo só agora é que está começando a disponibilizar DVD de novela, vender no mercado DVD de novela. Foram lançados 3 títulos apenas, Irmãos Coragem, Dança em 10, você pode comprar nas lojas.
E vem tudo, tipo resumão, melhores episódios, melhores capítulos?
DVD de o box de Dança em 10 são 12 DVDs.
Ai, dá vontade de comprar, não dá? Você deve ter já.
Tem Rock, tem Irmãos e tem o Dancing Days.
Que legal. E qual é a sua novela favorita? É alguma dessas?
A minha novela favorita, das que eu vi, das que eu acompanhei, são duas, Vale Tudo e Rock Santeiro.
Ah, entendi. Mas por que você gosta mais dessas?
Ah, porque elas são novelas insuperáveis, realmente. Eu tive a oportunidade de acompanhar Vale Tudo agora na Reprise Viva, e a novela é simplesmente fantástica. Você deve saber que ela causou aí uma comoção, né? No
Twitter. Até hoje. No Twitter mesmo, todo mundo falava, tá passando a novela. Você sabia que tava passando a novela, porque quando você entrava, tava todo mundo comentando ela.
A novela, exatamente. É o Vale Tudo Team, né? Fez um grande sucesso, chamou a atenção da mídia isso, né? E a novela é insuperável, é imbatível, Vale Tudo é fantástica. Aquela novela onde tudo deu certo, onde não tinha enrolação, não tinha embromação, a história fluía. Como uma boa série também deve ser, né?
O ritmo na novela, ele tem a ver com a audiência, porque de vez em quando dá uma empacada na história, né? Parece que ela não evolui.
Isso acontece muitas vezes. Existe um termo no jargão novelístico que é a barriga, né? É aquele período da novela em que nada acontece, parece que a trama se esgotou, mas ainda não é o final da novela, o autor não pode finalizar a novela naquele momento, então ele fica enrolando. Tá acontecendo atualmente na novela das seis aqui do Brasil, tá tendo uma barriga muito chata na novela, a novela tá muito chata, muito enrolada.
Essa eu sempre vejo você comentando no Twitter.
A vida da gente tá muito chata, a vida chata da gente.
É uma novela bem realista, né?
É uma novela realista, exato. E como é uma novela que tem poucos núcleos, é uma novela diferente mesmo, uma novela... poucos personagens, poucas tramas, não tem apelo cômico, não tem núcleo cômico. Então é uma novela que ela se segurou no drama durante um tempo e parece que agora a autora deu uma cansada nela, né? Eu acho que ela tá meio que perdeu a mão. Provavelmente a novela tem um pouco mais de um mês no ar ainda, talvez as coisas voltem a acontecer.
Peraí, só tem... Nossa, pra mim essa novela já tava passando a mó cara.
Então, ela tá pra terminar agora, né?
Ah, tá.
Ela termina agora. Ela termina no início de março.
Ah, entendi. E você falou aí de drama, geralmente tem uma... As novelas... Porque aqui no Brasil, né, a gente tem os horários. 6, 7... Que nem são mais esse. Antes a gente falava novela das 8, não era novela das 8, porque começava bem depois. Mas a gente vê que tem algumas... coisas muito similares, né? Por exemplo, na faixa das 6, ou ela é muito dramática, ou ela é uma novela épica. Aí a 7 já é mais aquela novela engraçada com gente sem camisa. E a das 8 é uma superprodução mesmo, né? Tem isso ou é só impressão?
Não, é assim mesmo, né? É o que a Globo chama de grade horizontal, né? Ou seja, todos os dias, no mesmo horário, novela, jornal, novela, jornal, novela, né? Isso existe desde os anos 70, a Globo que institucionalizou essa coisa de grade horizontal no horário nobre brasileiro, tá? No prime time. Então, em cada tipo de novela, em cada horário, é para o tipo de público. Então, se faz novela mais dramática para às 6 da tarde, porque acredita-se que às 6 da tarde o público-alvo sejam as donas de casa.
Uhum.
A novela das 7, ela tem um apelo maior para a comédia, porque é o refresco do drama das 6 com o drama da novela das 9. E é quando o público adolescente e infantil também pode assistir. Já o horário, já a novela das 9, antiga novela das 8, ela é um tema mais adulto, geralmente, ela tem um cuidado maior, justamente porque a audiência é maior, o faturamento é maior, então a atenção com a novela do horário nobre, do horário das 9, sempre vai ser maior, justamente.
É o nobre do nobre, né? A novela das 9.
É a tata, né? É o creme de la creme.
E no ano passado teve novela das 11, não teve?
Foi uma tentativa da Globo de ver se dá certo colocar mais um horário de novela, no caso, mais tarde, à noite, e uma novela mais curta, e eu acho que foi bem... obteve sucesso, foi bem... teve aceitação, eu acho que uma novela que foi bem de audiência.
Quando eu era menor, eu lembro que esse horário era mais de minissérie, né? Ou depois entravam os shows, seriados, especial...
foram sazonais, elas sempre... Nos anos 2000, por exemplo, as minisséries eram apresentadas sempre em janeiro, né?
Uhum.
Sempre em janeiro tinha uma minissérie que
verdade, era... Verdade, né? Tinha várias. Aquela do Incidente em Antares.
Isso.
Umas mais épicas.
Cacão, Casa das Sete Mulheres, Maia. Tudo passou em janeiro. Então...
era até uma prévia do calendário da Globo mesmo, que começa depois do carnaval, né?
Começa em abril, né? O calendário da Globo começa em abril sempre. Isso. Agora, então, com Big Brother, porque o Big Brother termina em abril. Termina em abril. Terminou o Big Brother, é quando a Globo inicia o ano de fato, né?
Então, Nilson, queria te perguntar, você tem um autor de novelas que é o seu favorito, assim, que você fala, putz, o trabalho desse cara, eu gosto, eu vejo por gosto?
Tem,
assim.
Os meus autores favoritos, eles já são falecidos, que é o Cassiano Gapus Mendes, uhum, que era um autor que escreveu novelas de grande sucesso nos anos 80, pro horário das 7, novelas como Que Rei Sou Eu, Brega e Chique, Tititi, Locomotivas, Elas por Elas, enfim, e uma outra autora já falecida que eu gosto muito era Ivani Ribeiro, que foi autora de Mulheres de Areia, A Viagem, A Gata Comeu, também muitas novelas de sucesso. Dos vivos, eu gosto muito do Lauro César Muniz, que faz umas novelas mais adultas, mais temáticas masculinas. que atualmente está na Record. Uhum. Uma novela nova agora em abril na Record.
Que é Máscaras, né?
Máscaras. Ele foi autor de grandes sucessos no passado, como Escalada, O Casarão, Bota de Fogo, Salvador da Pátria. É um autor muito bom, um autor diferente do que a gente está acostumado a ver, porque as tramas dele são mais densas, são realmente tramas mais masculinas, com personagens, com protagonistas masculinos, né? Uhum. E outro autor dos vivos que eu gosto muito também é o Silvio de Abreu, com todo o legado que ele tem.
É, eu adoro também.
Do passado, de comédias como Guerra dos Sexos, Cambalacho, Sassaricando, Rainha da Sucata.
Rainha da Sucata é a minha favorita, eu adoro. Eu lembro quando eu era pequeno assistindo.
Era ótimo.
Tinha um mistériozinho por trás, tinha a questão da mocinha.
Tem, mas ele sempre prima pela comédia, com personagens muito carismáticos. Ele escreveu A Próxima Vítima, que é uma das melhores novelas dos anos 90.
E as vilãs dele também são muito legais, né? Eu gosto de vilã de novela.
Isabela Ferreira, Narnia, enfim.
Mais atuais, Nilson, porque a gente sabe que teve muita coisa antiga boa, tipo Rock Santeiro, Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata e tal, mas dessas atuais, qual que você destaca?
Olha, das mais atuais, eu acho que nós tivemos aí uma experiência muito boa com Cordel Encantado, que foi uma novela que terminou bem recentemente, no horário das 6.
E diferente, né, do que a gente está acostumado a ver.
Isso por ser uma temática diferente, por misturar cangaço brasileiro com contos de fadas europeus. Foi uma novela cheia de referências, teve um tratamento de cinema, uma fotografia muito bonita, um cuidado, um esmero na produção muito grande. Foi uma novela mais curta, então ela foi uma novela mais enxuta. Foi uma coisa diferente que chamou a atenção, que foi muito legal. É, antes de Cordel Encantado, eu cito justamente A Favorita, que foi uma novela, meu, muito legal também. Ela também era uma novela diferente. João Manuel Carneiro, que foi o autor, é uma grande promessa aí da nova geração de novelistas. É, ela criou uma empatia com um público muito grande, tanto que as pessoas ainda lembram da Norma, da Flora, as pessoas gostam da Flora, criaram...
Ela era sensacional.
Oi?
Ela era sensacional, né?
Era sensacional, porque esse Pilar estava ótima. E a novela também era diferente, a novela tinha uma fotografia mais escura, tinha um cuidado estético diferente. É, eu confesso que eu gostava mais da primeira fase, da proposta inicial do autor, que era deixar o mistério de quem que era a vilã da novela, que a gente não sabia se era...
Isso que foi legal, né? Ela mexeu um pouco com o padrão de fazer novela.
Mexeu com isso, porque o público estranhou muito, porque o público não sabia para quem torceu, o público não sabia quem que era a vilã, e essa era a pegada da novela, entendeu? Isso que é legal. Eu gosto quando o autor, o novelista brasileiro, ele sai do trivial e ele tenta, ele vai tateando por novos caminhos, buscando alguma coisa diferente nesse cenário já tão batido que é a telenovela brasileira. Eu gosto quando ele se espelha muitas vezes no seriado americano também, viu? Eu acho super interessante que nós temos aí exemplos tão bons de seriados super interessantes, com roteiros maravilhosos e que, de repente, a televisão brasileira podia se aproveitar um pouco disso também.
Ó, aqui, eu acho que já tá chegando no teu horário. Eu sei que você trabalha nesse horário, você tem que assistir as novelas. Então, pra encerrar, você falou aí das séries, eu queria que você comentasse alguns exemplos que você notou, que você reparou, de olha, que bacana, isso aí tem mais a ver com um seriado americano. Você tem alguma coisa mais evidente que você percebeu?
Olha, o que eu percebi, esse exemplo que eu te dei da Favorita é um exemplo de algo que eu não digo que é similar ao seriado americano, ou que exista algum seriado americano onde foi baseado, não é isso. Uhum. Eu digo que o autor, ele buscou uma diferenciação, ele fugiu do padrão do folhetim novelístico brasileiro, né?
Uhum.
Ele se enveredou por um caminho diferente. Isso é legal. Eu lembro, por exemplo, de um seriado que eu gosto muito, que é Sete Palmos.
Ah, eu adoro, é meu favorito. Pode falar bem, que eu até te ajudo agora.
Eu adoro Six Grander. Eu acho o roteiro de Six Grander fantástico, sabe?
É que o Alan Ball é muito bom, né?
Então, exatamente. Então, eu ainda sonho um dia poder ver uma novela não igual a Sicilianda, porque é outro formato. Seriado é diferente de novela, entendeu?
É também mais fácil de fazer,
é,
né?
É mais fácil, porque é um capítulo semanal, o elenco é super enxuto. No caso de Sicilianda, era assim, ao redor de uma família de apenas 4 ou 5 pessoas, entendeu? É diferente de uma novela que precisa ter capítulos todos os dias, que são vários núcleos, vários personagens, várias tramas.
Verdade.
Inspirando, se você pegar a história das 4 temporadas, das 5 temporadas que teve, não lembro, se você pegar aquela história apresentada em todas as temporadas, eu fico pensando, meu, será que isso não dava uma novela? Entendeu?
Eu ia adorar. Acho assim, tem série que merecia virar uma versão brasileira novelada, assim como o contrário, novela ganhando versão em série lá nos Estados Unidos. Teve uma época que falaram que Os Normais, que não é novela, ia ganhar uma versão americana.
Surgiu isso, esse comentário, acho que acabou não vendendo isso.
Não foi pra frente. Hoje em dia tem uma série que chama Whitney, que é muito Os Normais, mas não é remake, não. Aí, ó, agora eu juro, última pergunta. Nilson, você assistiu Six Feet Under, pra mim é o melhor final de uma série que eu já vi até hoje, daqueles finais que você chora, não tem como segurar a emoção. Tem algum final de novela, óbvio, deve ter, qual que foi o mais marcante pra você e por quê?
Final de novela?
É, porque final de novela todo mundo já espera casamento, o que mais que tem final de novela?
Olha... Eu vou te citar o final de novela que me vem à cabeça nesse momento, e lembro que não que causou alguma comoção, mas que o autor soube explorar o mistério do último capítulo, de saber, de render um mistério. Não exatamente um mistério, mas pelo menos avançar a curiosidade do público. O último capítulo de Rock Santeiro, o público queria saber com quem a Porcina ia terminar, se era com o Senhorzinho Malta ou se era com o Rock.
Uhum.
E eu lembro que a produção da novela fez um final à la Casablanca, sabe? Porque o Rock, ele ia embora, ia partir, ia embora da cidade de Asa Branca, ele ia de avião. Uhum. E a Porcina estava vestindo uma capa de chuva. Tal qual o personagem da Ingrid Bergman no filme, sabe?
Sim.
E aquela dúvida com quem que eu vou com ele no avião ou eu fico com o outro aqui, igualzinho ao filme. Eu achei isso muito legal. Eu gosto quando a telenovela, ela bebe de referências pop, entendeu? Tanto de cinema quanto de televisão americana, enfim. E eu achei esse final muito legal. E é claro, os finais de novela que tem quem matou sempre rende um último capítulo.
Todo mundo fica esperando, faz bolão, né? Sai até notícia nos jornais.
Odete Roitman, por exemplo, no último capítulo de Babitudo, foi uma promoção generalizada aquilo. Eu lembro da época, entendeu? Tinha concurso na televisão, você mandava carta, entendeu? Estamos falando de 80, né? Você mandava carta, opinando quem que ia matar Odete Roitman. Não sei o que, acho que era uma casa entre as pessoas que responderam certo, né? Então, isso foi muito legal na época, essa questão do último capítulo atrelado a um mistério de um quem matou, né?
Eu também gosto, mexe com o público.
Deixa eu só fazer um adendo aqui, eu me lembrei agora.
Claro, fica à vontade.
Quando esse link novela e produção seriada americana, eu lembro quando, na época em que passou o seriado Dallas aqui no Brasil, nos anos 80, primeira metade dos anos 80, ele passava na Globo sempre depois do Fantástico. Foi um seriado de muito sucesso, teve várias temporadas.
Vai ganhar até remake agora.
Então, vai ganhar remake. Foi feito na época um seriado por outra rede de TV americana, foi feito justamente para concorrer com Dallas, que foi Dinastia, que também passou no Brasil e concorria no mesmo horário, assim como concorria nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Dinastia também passava no mesmo horário, passava na Band. E eu lembro que na época eu ficava na dúvida com os dois que eu assistia, que eu gostava muito. E nos anos 90, quando foi lançado... Nos anos 90 não, anos 2000 já. Quando foi lançado os box de Dallas, eu peguei novamente para ver. E assim, com discernimento, né, com a experiência, com a idade, a gente consegue ter uma avaliação crítica mais
apurada, mais, né?
Mais apurada da coisa. Eu fiquei abismado como Dallas era novela, sabe? Ele tem uma estrutura de novela. É uma novela aqui, de fato. Não tem estrutura de seriado, apesar de ser dividido em episódios semanais, mas ele tem uma continuidade. E tem, assim, um dramalhão por trás, um estilo folhetinesco que é tão próprio das novelas, sabe? Aquela coisa de luta pelo poder, de família.
Ai, mas não precisa nem ir lá muito lá atrás. Grey's Anatomy é a maior novela dos Estados Unidos hoje em dia.
Ou, aquela com a série Field,
Brothers... Brothers and Sisters. Eles estão mexicanizando um pouco até.
Não. Na verdade, eles estão indo por segmentos, né? Eles estão produzindo vários tipos, vamos dizer assim, para vários públicos, para vários perfis de telespectador.
E tem dado certo. Eles vão fazer agora até um remake de uma novela mexicana. Esse caso foi bem curioso. Eles exibiram o último capítulo de uma novela que ganhou remake aqui no Brasil, foi feita pelo SBT, que me fugiu o nome agora. Eles exibiram o capítulo em espanhol e deu 18 milhões de telespectadores assistindo o final da novela. Aí, na mesma hora, eles falaram, não, vamos fazer uma versão disso em inglês. Estão fazendo agora lá.
Como o Ugly Betty, né?
O Ugly Betty também, melhor exemplo, né? Ganhou versão em tudo quanto é lugar.
Novela que virou seriado americano.
Essa eu gosto bastante. Bom, então, agora eu queria agradecer muito sua participação aqui no nosso podcast e queria que você deixasse, você falou do seu site, mas você não passou o endereço pro pessoal que não conhece visitar.
Então, o meu site é o www.teledramaturgia.com.br. Eu tenho também, eu sou colunista do UOL, tenho um blog no UOL, onde eu faço resenhas e críticas sobre novelas, e tenho um livro nas livrarias, que é o Almanac da Telenovela Brasileira.
E tem um Twitter também, né?
Tem o meu Twitter, que é o @teledramaturgia, sempre nos horários das novelas, quando eu posso, estou lá, tweetando, criticando, ou elogiando, metendo pau, enfim, fazendo meu papel.
Tá certo. Obrigado pela ajuda aqui hoje. E, enfim, eu já acompanho no Twitter, super indico.
Ok, obrigado.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, boa novela pra você.
Obrigado, tchau.
Tchau, gente. Até mais.
Que empolgação pra dar tchau. Então tá bom, até semana que vem.
Saí ferido.
Tinta, tinta pelos olhos.
Vítima.